conforme anunciado na programação, professor Ricardo Genari participa conosco. Ele é da iniciativa privada, professor na FIAFIP em São Paulo, na área de inteligência e contra o terrorismo, especialização nos Estados Unidos, em Israel, na Inglaterra, também contra terrorismo, gerenciamento de crise e segurança. Primeiramente, professor Ricardo Ferreira Genari, seja muito bem-vindo na programação, é uma satisfação em tê-lo aqui conosco. Obrigada pela gentileza da entrevista. Uma boa tarde.
Boa tarde, Vanessa, a todos. Eu que agradeço a oportunidade.
Ok, nós é que agradecemos. Como é que o senhor, que vem da iniciativa privada, professor Ricardo, enxerga a segurança pública? Qual que é o grande problema hoje para as empresas? Até cito aqui o senhor, é o crime organizado, que é o assunto em que nós vamos discorrer aqui na entrevista. Como é que um profissional da iniciativa privada enxerga a segurança pública?
Então, é uma boa pergunta, porque o que acontece é o seguinte: as empresas, elas precisam se proteger tanto o seu patrimônio como o seu negócio, né? Então, o que acontece é o seguinte: a empresa privada, por incrível que pareça, ela vive na mente do próprio governo. Porque quando a gente fala de uma empresa, é lucro. Então, para manter esse lucro, você precisa ter investimentos. E uma das coisas que mais pega hoje no Brasil é a questão da segurança pública, principalmente para empresas de logística, empresas de tecnologia, que vende aparelho celular, que vende TV, toda essa movimentação de comércio, ela demanda de um sistema de segurança muito bem aplicado. Para você ter uma ideia, cada ano que nós estamos passando, as seguradoras estão pagando bilhões de reais em seguros pela falta de segurança pública. Então, muitas cargas são roubadas, empresas são roubadas. Então, tudo isso leva a um prejuízo às empresas. E as empresas, elas só podem ir até um determinado momento, né? Porque aí passa a segurança pública. Então, quer dizer, a empresa, ela faz a sua, ela monta a sua estrutura de proteção, de segurança, tudo isso. Só que ela depende também da segurança pública do país. Okay. E isso realmente não está num ponto de equilíbrio.
Nós vamos discutir aqui sobre isso, até porque nós acompanhamos a sua trajetória. Em particular, eu acompanhei, professor Genari, o debate em que o senhor participou sobre segurança pública na Câmara dos Deputados em Brasília, que aconteceu em maio de 2017. Foi o meu primeiro contato com a sua experiência na área da segurança pública. E o senhor falou sobre o crime organizado durante o seu discurso. Até porque o assunto era outro, tratava com relação à unificação da Polícia Civil e da Polícia Militar, já a gente comenta também, mas sobre o crime organizado. Dados de 2017 trazem que naquele período eram 16 facções no Brasil, muitas delas não organizadas. E naquele período foram 10 toneladas de cocaína comercializadas no nosso país. Até o senhor pontuou como extremamente lucrativo este viés. Situação que é muito favorável àqueles que atuam no crime organizado. O crime organizado, professor, ele vem tomando conta por ser atraente lucrativamente? Seria essa a melhor palavra a ser empregada aqui para o nosso país?
Sim, exatamente, porque o crime organizado, ele tem fontes, né, como qualquer outra situação dentro de uma política econômica, né? E o crime organizado, ele está inserido dentro de uma economia. Então, quer dizer, qual que é o negócio do crime organizado? O crime organizado, ele vive de drogas, armas e outras coisas, né? Falsificação de remédios, de produtos e tal. Mas vamos se concentrar na armas e drogas. Então, nós estamos falando aí, hoje em dia, de facções que eles faturam milhões e num ano faturam bilhões de reais, né? Então, é um grande negócio que vem fazendo. Então, quer dizer, e esse negócio, ele só cresce. A gente vê cada dia mais, quando eu falei em 2017 de 10 toneladas,
isso.
10 toneladas hoje está sendo presa em menos de um mês.
Exatamente.
Né? Então,
se fizer esse comparativo, é isso aí.
Exatamente. Então, hoje, a gente está no exponencial do aumento, porque é lucrativo. Então, quer dizer, essa movimentação de recurso, que é interna, que é externa também, né? Eles não movimentam só esse dinheiro aqui, eles viraram uma empresa. E essa empresa, eles estão sabendo gerir isso. Então, esses recursos, eles saem para fora, eles vão para comprar armas, eles vão para comprar, mesmo dentro do Brasil, eles compram negócios, legalizam esses negócios. Então, quer dizer, eles esquentam dinheiro no país também. Então, quer dizer, o que a gente estava esperando aí, está falando tanto do COAF, era uma questão de realmente se começar a bloquear, primeiro identificar, depois bloquear esses recursos que estão sendo distribuídos dentro do país até legalmente.
Certo. Agora e 10, estamos conversando com o professor Ricardo Ferreira Dinari, especialista em segurança, inteligência e estratégia. O senhor sempre cita os Estados Unidos como referência, até o senhor evidencia que existe um respeito, uma consideração e uma confiança aos militares de lá. Aqui no Brasil, o senhor coloca que há muitos nomes pejorativos para a força militar. E isto é uma realidade, infelizmente. Há uma separação da sociedade com os órgãos policiais aqui no nosso país, professor?
Então, agora mesmo saiu uma pesquisa aqui em São Paulo, né, sobre segurança pública, como que nós enxergamos o sistema policial em São Paulo, né? E se você for ver, ele é negativo, ele está influenciando direto na resposta da sociedade, né? Porque aí nós temos que colocar em dois sentidos, né? A sociedade espera uma coisa e o policial também.
Uhum.
Então, quer dizer, se a gente faz um comparativo com os Estados Unidos, eu não sei até que parte ela seja positiva, porque eles têm um outro tipo de problema e nós temos outro tipo.
Compreendido.
Então, e por outro lado da polícia, ela precisa também sofrer investimentos. Eu estou fazendo um trabalho aqui em São Paulo sobre o BNQE, sobre violência da mulher. Eu fiquei espantado da condição que os policiais estão vivendo, que eles trabalham. Então, quer dizer, é um negócio que você olha, você fala, gente, como é que nós estamos no maior país da América Latina, no maior estado da América Latina, e a gente numa condição tão ruim que se dá ao policial, não é só a questão, tenho certeza que o policial não é só a questão do salário, é questão de toda a infraestrutura que está por trás disso, e a questão legal, porque o que a gente vê é que a polícia muitas vezes até executa o seu trabalho, mas aí do outro lado vem a justiça e contradiz tudo aquilo que foi feito, né? Se é certo ou não, se é legal ou não, eu não sei, mas é o que acontece. Então, a gente vive na coletividade da sociedade brasileira um desânimo geral.
De fato, até o senhor falou ali em nomes pejorativos, nosso ouvinte participando através do 998710002, aqui pelo WhatsApp da redação da CBN Vale do Iguaçu, fim do telefone 17. Dizemente exato isso, que infelizmente houve muitos apelidos aos militares, à Força Militar, corroborando aqui com o que o senhor também destacou, e o que nós falamos aqui. Infelizmente, no nosso Brasil, no nosso país, há exatamente isso, não é mesmo, professor? Então, ouvinte participando aqui com a gente.
Exatamente, porque quando você não consegue fazer um trabalho, seja, por exemplo, com a Força Nacional, talvez, essa Força Nacional, a gente precisa realmente estudar novamente essa força, ver da importância dela ou não, né? E a gente aplicar ela dentro de uns parâmetros que a sociedade de cada região ela tem necessidade. São Paulo é diferente da Bahia, como é diferente do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul também tem outra carência. Mesmo na criminalidade, a gente tem que conhecer o que está sendo feito. Por exemplo, no Rio de Janeiro, na Olimpíada, nós tivemos um problema que a Força Nacional entrou numa favela e eles foram metralhados. Por quê? Eles não conhecem aquele território, né? Então, no Brasil, a gente faz toda vez que tem algum problema, a gente faz as medidas paliativas, né? E a gente nunca consegue o sucesso, justamente por isso. A gente faz essas medidas, toma essas medidas, elas ficam até o momento que há uma crítica e a gente não consegue determinar o trabalho.
Professor, só complementando aqui ao senhor que nós ficamos no meio desta situação. Olha só, nós estamos em União da Vitória, no Paraná, cidade que faz divisa com o Porto União Santa Catarina. Então, o trilho separa aqui as duas cidades, professor, com um pé. Nós estamos em Santa Catarina e com outro nós estamos no Paraná. Complementando aqui para o senhor que nós temos também duas forças militares, ou seja, dois trabalhos, claro, tentam caminhar o mais próximo possível, mas nós também estamos aqui com dois estados, Paraná e Santa Catarina, professor. Só complementando para o senhor também conhecer um pouco da nossa realidade.
Ah, com certeza, tenho certeza que vocês têm vários problemas aí na área de segurança pública, né? Enquanto a gente não tiver realmente uma política, nós tivemos já vários planos de segurança pública no país, acho que 6 ou 7 planos, o último foi em 2017,
isso.
A gente fica enxugando gelo, porque assim, a gente elabora, o governo elabora um bom plano, o plano de segurança, o plano de segurança nacional, ele é um plano bom, esse de 2017, que era até o ministro na época da justiça, era o Alexandre de Moraes. O ano passado, o ex-ministro Raul Teixeira criou o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que também tem itens ali super importantes, uhum, e super aplicáveis, né, na nossa necessidade que o país precisa. Agora, nós não temos política de Estado, o que nós temos é política de governo. Entra um novo governo, o que acontece? A gente muda tudo de novo. Agora, uhum, nós estamos com esse pacote anticrime que ele já entra aí no Congresso Nacional com várias discussões. Só que a gente tem que dar uma efetividade para o país, né? A gente precisa pegar, não precisa aprovação do Congresso. O próprio ministro, o controle, vocês estão no Paraná, aí você tem uma questão muito delicada, que é a tríplice fronteira, né?
Exato.
As armas entram por ali, as armas entram pelo norte do país. Então, não precisa esperar o governo, o Congresso aprovar. O país já poderia estar sendo discutido com as polícias de todo o país, no sentido da gente começar, recomeçar a fazer, a confiscar essas armas, que essas armas não entrem, porque nós estamos entrando com armas no país muito pesadas,
uhum,
são fuzis, são R-15, M-4, são fuzis de alta potência. Então, quer dizer, a gente não está controlando esse contrabando que está entrando no país.
Uhum.
Então, tem medidas que são simples, que pode já estar sendo feita. E a gente não vê isso, né? A gente está esperando vem essa aprovação desse projeto anticrime. Agora, não sei se a sociedade brasileira está com essa intenção de aguardar isso.
Ok. Até o senhor sempre cita em debates, exatamente também isso que o senhor pontuou agora, eu havia deixado para o fecho, mas já vou entrar neste mérito, que deve ser analisado cidades e cidades, as particularidades das cidades. Por exemplo, tem cidades que não têm delegado, ou a cidade que tem delegado, ele sai para fazer a função. Então o senhor sempre diz, não se pode comparar um estado com o outro. E tem um detalhe muito interessante em tudo isso, que me chama a atenção, de que cidades pequenas, professor, com agências bancárias. É o que o senhor evidenciou isso lá na Câmara dos Deputados em Brasília em 2017. Fim de mês ou começo de mês tem o problema quando chegam os pagamentos, agências bancárias atraem assaltos. É uma peculiaridade de cidades pequenas e que não há essa infraestrutura, professor.
Sim, sim. É o que a gente fala, né? A gente tem o SWOT lá, oportunidade, ameaça, ponto forte, ponto fraco. O que acontece? O crime também eles pensam. Então eles sabem que essas cidades, pela própria carência em termos de recursos financeiros que os estados têm, então o que está acontecendo? Você está fechando delegacias e batalhões, né? E companhias pelas regiões. Então você está enfraquecendo a segurança pública em regiões. E o que acontece? Esses bandidos sabem, por exemplo, Bolsa Família, que é pago em dinheiro, em cartão. O que que eles fazem? Eles vão para esses bancos e assaltam esses bancos. Então eles pegam duas, três cidades. Você vê, tem cidades no Nordeste que eles fecham a delegacia e o comando e o pelotão de policiais, uhum, militares. Porque eles estão tão bem armados, eles têm toda a logística, eles sabem disso. Então o que acontece? Eles conseguem reprimir. E aí a gente volta lá no começo da entrevista. Aí o que acontece? Por exemplo, Febraban, os bancos começam também a perceber, porque os bancos eles não têm voz de polícia. Então eles ficam vulneráveis também. Exato. Então o que acontece? Começa a diminuir as agências nessas cidades. Tem algumas cidades, mesmo aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e outros lugares, que tem localização que já não tem mais bancos, porque assim, é assaltado todo mês. Então é um risco, na análise de risco da empresa é muito grande, do banco é muito grande. Então o que ele faz? Ele prefere não ter agência naquele local. E com isso a sociedade perde. Então o grande problema está na estruturação da polícia. Falta de recursos que não tem. E isso vai diminuindo os locais, então fica muito difícil defender aquele patrimônio.
Certo. 13h20. Ainda falando do crime organizado, negociações de milhões em criminalidade. Há indícios, professor, de grupos terroristas como o Hezbollah, o Hamas, aqui para o Brasil, dessa interferência aqui no Brasil? O que é que o senhor diria que eles têm de atrativos aos brasileiros ou vice-versa? Como é que a gente pode analisar esta rota? Ou melhor, tem alguma parceria acontecendo entre Brasil e os grupos terroristas?
O que a gente estuda, a gente tem informações, é que grupos, o que acontece é o famoso business, né? O crime organizado, ele faz hoje troca com o Hamas, com o Hezbollah, no sentido de drogas por armas. Então, quer dizer, as organizações criminosas mandam droga para o Oriente Médio, onde esses grupos terroristas, ou não, né? Porque agora o Hamas é uma organização oficial, né? E o próprio Hezbollah. Mas, assim, a gente sabe que por trás disso existe lá a área negra. E existe essa troca de armas por drogas, né? Então, essa joint venture, vamos dizer assim, está acontecendo. E nós já sabemos que, por exemplo, a facção aqui de São Paulo, ela já está nos Estados Unidos, né? Então, a gente não sabe como vai ser esse relacionamento com as máfias mexicanas. Se as máfias vão descer, porque essas máfias mexicanas elas vão até a América Central, e já tem algumas posições aqui na América do Sul. Então a gente não sabe o que a gente vai encontrar aqui para frente. Já na Europa também já tem indícios, na Espanha, na Espanha e Portugal, né, da entrada desses grupos organizados aqui do Brasil, que entram por ali. Então a polícia espanhola e a polícia portuguesa têm feito um trabalho muito grande. A polícia americana, o FBI, também tem se preocupado agora com essa questão das nossas facções, né? Porque elas vêm crescendo exponencialmente. Uhum. Então, quer dizer, essa é uma preocupação muito grande. E essas entradas de armas, quando a gente vê na televisão diretamente essas armas, a gente vê que são novas, mas que vêm, ou vêm nos Estados Unidos, ou ela vem do Oriente Médio. Sim. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E a gente está na área de inteligência, que todo mundo fala muito, mas a gente não vê muito esse trabalho, principalmente nessa questão aí de fronteiras.
Seria uma exportação da criminalidade? Eu digo até isso, até eu acompanhei algumas falas do senhor, em que o senhor cita, para deixar claro na prática a comunidade, 2015 teve um assalto em um banco na Suíça e foi firmado por brasileiros. Sim. Então é um indício de que o crime está aumentando e há uma exportação da criminalidade?
Sim, é uma exportação até do seu modus operandi, né? Então, quer dizer, como eu falei, eles vão se especializando a cada dia, né? Então, qual que é o negócio? É droga e armas. Mas eles têm que se especializar mais. Por exemplo, vocês devem ter, deve ter acompanhado o que aconteceu em São Paulo, de Guararema. Então, você vê, cada dia mais eles estão se especializando, eles estavam usando carro blindado, estavam usando fuzil de alta potência, estavam usando coletes. Então, quer dizer, cada dia mais eles estão se especializando. É que aqui em São Paulo eles encontraram uma polícia bem preparada e com a inteligência do... Isso é uma coisa que eu sempre ressalvo, que é difícil você ver. O próprio Ministério Público fez um excelente trabalho na área de inteligência, junto com a polícia. É isso que nós precisamos. Então, quer dizer, deixar a vaidade de lado e a gente trabalhar em conjunto com todas as polícias. Uma integração de polícias do país.
E esse seria o caminho para o fim da polícia militar ou da civil, pensando naquele debate que já se estende há alguns anos sobre a criação de uma só incorporação, professor? Cito aqui, nós temos a questão de boletim de ocorrência na civil, boletim de ocorrência na militar. Enfim, o senhor acredita numa absolvição de uma polícia pela outra ou desta corporação?
Eu no começo eu não acreditava nisso, mas ultimamente eu tenho refletido bem, estudado bastante, conversado com vários policiais, tanto da civil como da militar, e até da própria Guarda Municipal. A gente vai acabar, não vai ter uma solução mais para frente que seja a unificação das polícias. Como ela vai ser feita, se modos americanos, se modos ou modos europeus, eu não sei. Se vai ser fardado ou não, é uma coisa para se discutir. Mas pela falta de segurança, tudo que está caminhando é justamente para a unificação de polícia. Você centralizar o comando da polícia e daí sair diretrizes para uma polícia unificada. Uhum. E talvez, eu não sei se é porque a gente não tem nenhuma referência ainda, mas da gente ter sucesso ou não lá na frente. Então, quer dizer, unificar a parte de inteligência, que é importante a gente ter uma inteligência só na área policial. O próprio ministro do Sérgio Moro, ele fala na infiltração, que está no projeto anticrime. Mas só que ele esquece que isso dentro do... Quando você tem um sistema de inteligência que realmente funciona, a parte de infiltração, ela já está dentro da inteligência. Uhum. Então, o que a gente precisa fazer é operacionalizar isso com treinamento, com recursos materiais e humanos. Isso é muito importante. Então, mas eu vejo que logo algum governador... Já existe alguns estudos no Brasil dessa unificação de algumas academias. Aí no Sul, Santa Catarina já tem uma experiência dessa. Uhum. Então, quer dizer, a probabilidade é que ela sempre está aumentando dessa unificação de polícia. A gente não sabe o resultado e como vai ser feita. Mas hoje eu acho que ela é importante ela ser feita.
Certo. Até em uma das falas do senhor, o que me chamou a atenção foi o seguinte. O senhor sempre, desde pequeno, acreditou na tríade professor, policial e médico, julgando três carreiras muito importantes e que, de fato, hoje ainda seguem como profissões muito importantes para a gente. E o que o senhor defende é o respeito a essas classes. Continua mantendo esta tríade, professor? Até falando aqui, professor, o policial e o médico.
Com certeza, porque isso é a base nossa, né? É a base da pessoa, é a base da família. O policial, eu me recordo quando eu era pequeno, você olhava para o policial, você falava, eu quero ser como ele. Eu acho que não tem representação melhor que essa. Então, o que a gente vê no nosso país é que essas categorias, elas são como outras categorias também, mas essas são as categorias que estão diretamente ligadas com a gente no dia a dia. E essas categorias, elas são maltratadas no nosso país. Então, se eu tivesse tempo, a gente poderia até fazer uma comparação com os Estados Unidos, que todo mundo gosta de fazer. Uhum. Assim, lá o policial é muito valorizado financeiramente, materialmente, a pessoa é bom dia, boa tarde. Isso. Então, quer dizer, dos dois lados tem que acontecer. A sociedade, primeiro, tem que acreditar na polícia, no seu professor, no seu médico. E do outro lado, eles têm que dar a contrapartida de educação também, de segurança também, e cada um na sua área. Então, isso para mim, eu continuo pensando nessa forma. No dia que a gente conseguir começar a tratar melhor essas três categorias, eu, na minha visão, a gente começa a ter um país melhor.
Ok, até porque o senhor está em uma delas, não é mesmo? Realizou o sonho.
Exatamente. Exato.
Professor, São Paulo, dados de agora não tão recentes, mas 2017 e 2018. São Paulo tem 91 mil ICPs em média, Nova York 60 mil. O que é que diferencia São Paulo e Nova York? É o investimento em tecnologia e no homem, falando da segurança pública?
Não só isso. Primeiro, é um projeto de Estado, né? Então, quer dizer, quando você tem um planejamento de Estado, no qual o planejador, o caso na época que eu estudei bastante, uhum, que era o prefeito Bloomberg, ele tinha o objetivo de diminuir a insegurança em Nova York. Então, o que foi feito? Foi feito todo um trabalho no sentido de se combater o crime comum, o crime de violência e o crime organizado. Então, hoje, quando você fala, 161 mil. Só que acontece o seguinte, foi dado condição ao policial lá, uhum, de trabalho. Fiz um trabalho há pouco tempo, e você vê, a média de salário é 5 mil dólares, é uma média acima de pessoas que trabalham em outro tipo de serviço em Nova York. Então, é um salário muito bom. Eles têm condições para colocar seus filhos em faculdades, eles têm condições hoje de comprar uma casa, então as condições materiais para eles estão postas. O que eles precisam é se dedicar à população. Então, desses 63 mil policiais, 3 mil estão na parte de contra-terrorismo e 60 mil são policiais, vamos dizer, comuns, né? Uhum. Que vivem o dia a dia de polícia. Então, quer dizer, isso é uma política, é isso que eu volto a dizer, isso é uma política de Estado, diferente daqui. Nós temos 90 mil aqui em São Paulo, né? Sim. A maior parte do Brasil, uhum, né? Seja militar e civil, só que nós temos uma grande parte que estão afastados por problemas de saúde e outros problemas. Então, quer dizer, o que falta também é o primeiro planejamento do governo. Depois os projetos, depois os planos. Então, quer dizer, enquanto a gente não tiver isso, integrar sistemas, quando você fala isso, você liga lá no 911, uhum, né? Ele já dispara para qualquer um. Aqui no Brasil você liga para o SAMU, você liga para a polícia, liga para o corpo de bombeiro, não, lá é unificado. Uhum. Então, quer dizer, é a sociedade também participando do sistema. Então, se você vai para Nova York ou qualquer outro lugar lá, se você vê algum movimento suspeito, avise a polícia. Então, quer dizer, a própria sociedade corrobora com o sistema policial. Então, a integração, enquanto não tiver isso, não tiver investimento aqui no Brasil, então a gente está enxugando o gelo. Uhum. Né? Então, quer dizer, porque nós vamos criar, né? A gente se baseia muito nos Estados Unidos, mas no principal mesmo, no planejamento mesmo, a gente deixa muito a desejar.
Como é que, então, se pode fazer para usar as inteligências, as forças de inteligência de um país? Até lembro o ataque dos Estados Unidos, o ataque de 2011, ataque terrorista, de 2001, perdão, ataque terrorista. Como é que o George Bush lidou naquele período? Ele usou as inteligências e aprimoraram para evitar situações como aquela que tanto repercutiu mundialmente, professor?
Então, no 11 de setembro foi uma série de erros que eles consertaram, né? Uhum. Porque a CIA tinha uma informação, o FBI tinha outra, a polícia tinha outra, o sistema, talvez a vaidade não fez com que tivesse toda a informação, o ciclo da informação fosse completo. Uhum. Então, depois do 11 de setembro, se criou lá a Secretaria de Inteligência, que unificou todas as agências conhecidas, né, americanas, né, que são 17 agências, unificou numa central. Então, hoje, todas as informações elas são centralizadas, elas são realmente analisadas e é se tomada uma decisão. Então, quer dizer, hoje ela é muito instantânea. Que o grande problema que a gente vê na inteligência é um problema muito da questão pessoal, a questão da vaidade.
Certo.
Se você tem a vaidade na área de inteligência, ela não pode ter a vaidade, uhum, porque senão você não trabalha. É mais ou menos que a gente vê nos filmes aí de espionagem e tal. Entendi. Se você é muito vaidoso, você acaba morrendo. Então, geralmente, o agente secreto que a gente vê nos filmes, aquele agente tal que a gente vê que ele está realmente preocupado com a sua operação, esse é o agente certo. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos foi uma série de erros que, após o 11 de setembro, eles conseguiram minimizar esses erros. Hoje existe todo um sistema de NSA e outros, a CIA e outros sistemas, que eles conseguem realmente antecipar os fatos. Uhum. Se a gente for do terrorismo, isso geralmente não sai na imprensa. Mas assim, o que eles já, tanto eles, os americanos, como os ingleses, os israelenses e os australianos, conseguiram antecipar muitos fatos que interromperam muitos atentados terroristas. Qual que é a função principal da inteligência? É antecipar o fato.
Exato.
Então, não é esperar que aconteça e depois, não vamos acelerar a inteligência. Isso não é problema da inteligência mais, é problema da investigação. Então, o que a gente deve fazer é realmente acreditar na área da inteligência, a gente trabalhar muito a questão da inteligência no país e unificar essa inteligência do país, que a gente realmente tenha um produto único que sirva para todo o Estado brasileiro.
E como é que acontecem as reuniões aqui no Brasil? O senhor é geralmente convidado para participar juntamente de outros profissionais da segurança pública, professor, integrar estas reuniões da inteligência aqui no Brasil?
Olha, vou ser muito sincero para você. Eu já participei de algumas reuniões,
certo,
mas é muito difícil alguém que é da iniciativa privada participar dessas reuniões. É que eu falo para você, a gente não está muito eu acho que o Brasil, o governo brasileiro, não está muito interessado em resultado, né? Então as pessoas fecham muitas as portas, porque quando a gente está falando inteligência é conhecimento. Então, com a própria academia, com vocês, jornalistas, eu acho que é uma integração. Claro, a gente não está falando segredo do Estado, é diferente.
Uhum.
Mas assim, integrar, participar, isso é muito importante. Seja civil, seja militar, seja funcionário público ou privado, é interessante ter uma... Nos Estados Unidos se trabalha muito essa questão. Israel, na Inglaterra, eu fiz um curso na Inglaterra, que a gente discutia coisas que... assim, eu como único estrangeiro no curso, eu achava que... Bom, falava, bom, no Brasil jamais vai acontecer isso.
Entendi.
Então, quer dizer, eu acho que é uma falha muito grave da gente estar com essa cabeça, assim, dessa vaidade muito grande e da gente não trocar essas informações. Quem perde com isso é o próprio país.
Professor, nós temos uma pergunta de uma estudante de Direito, aqui de União da Vitória ao Senhor. O fim do telefone é o 04. Participação através do WhatsApp, através do 998710002. Professor, a criminalidade tem investido muito mais na tecnologia do que para as forças policiais? É a pergunta da nossa ouvinte, e é interessante.
É uma pergunta interessante, porque ela tem razão. Porque o Estado, ele investe, mas como a gente estava falando, o crime organizado, ele também tem recursos também, e ele também investe. A gente vê vários casos do próprio crime organizado tá investigando e está monitorando a polícia para saber se vai ou não.
Uhum.
Aconteceu, se a polícia está ou não preparada para aquele local. Então, eles estão investindo muito nessa questão de tecnologia, porque a tecnologia ela serve para quem tem o recurso. Quem tem o recurso, compra. Como também a gente tem um problema social muito grande no Brasil, você tem uma mão de obra muito disponível. E são engenheiros, são pessoas da área da internet, são hackers, que eles são cooptados para fazer esse tipo de trabalho. Então, a gente tem que ter esse monitoramento também na parte tecnológica. Eu acho que foi aí no Sul que eu vi outro dia que a polícia conseguiu desbaratar uma quadrilha de tecnologia.
Uhum.
Né? Então, quer dizer, eles também estão ficando especializados em roubo de cartão de crédito, em roubo de... até no próprio... foi isso. Sobre o WhatsApp, eles roubavam
Exato.
O seu perfil do WhatsApp e usavam isso. Isso é muito grave.
Uhum.
Quer dizer, tem alguém falando seu nome. Então, quer dizer, eles também estão se especializando para roubar a caixa de banco, cartão de crédito, WhatsApp, e uma série de coisas. Quer dizer, então o crime está deixando de usar arma e usando o computador, como do próprio terrorismo. O terrorismo também, ele alicia por onde? Ele alicia pelo computador. Então, o ISIS, ele é muito especializado nisso. O Al-Qaeda também. De trazer as pessoas, né, cooptar essas pessoas via tecnologia.
Ok, professor, 13h39, nós estamos nos encaminhando para o fecho aqui da entrevista, mas eu gostaria de comentar mais uma questão, de que na semana passada, no dia 8 de abril, uma situação que repercutiu no dia 8, mas ocorreu no dia 7, no Rio de Janeiro, até porque eu sei que o senhor acompanhou esta situação de militares do Exército que dispararam mais de 80 tiros contra um carro que levava uma família na região da Vila Militar, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas. Na realidade, um músico faleceu, né, e repercutiu, e o Exército disparou, então, esses tiros em carro de família. O que é que pode ter acontecido nesta situação que tanto chocou mais uma vez o nosso país?
Exatamente. É o que a gente vem vivendo, esse estresse aí de ambos os lados, que não justifica. O Exército, ele é preparado, como as Forças Armadas, ele é preparado para fazer patrulhas, né? Ele tem a Polícia do Exército, no caso não era, que fazem as patrulhas, fazem o reconhecimento. O que houve ali, no meu entender, ali, foi um excesso, né? Falta de comando, né? Porque quando você orienta os seus soldados, né? Você orienta e fala, olha, presta atenção nisso ou naquilo. O que eles alegam que houve... é que o carro era parecido com um carro que era suspeito de manhã. Então, quer dizer, o que faltou ali foi instrução para aqueles soldados, né? Então, assim, foi uma coisa muito particular daquela situação, no qual os soldados ali, os militares ali envolvidos, dispararam. Então, quer dizer, é um erro, claro que é um erro fatal, matou uma família e tem que responder. Não tem que passar a mão na cabeça, não. Tem que... Eu fui um soldado do Exército e eu aprendi isso. O meu, eu estou na guarda, eu tenho que ir. Mas só que assim, eu era muito orientado pelo meu sargento e pelo oficial de dia. Então o que aconteceu ali foi um erro. Então ali, esse erro ele tem que ser punido. Então aquele grupo que estava naquela patrulha, será que não tinha uma barreira primeiro para diminuir a velocidade, identificar quem era? Faltou essa barreira? O que faltou ali para que houvesse essa execução? Porque isso foi uma execução. Então, o que acontece foi um erro, foi uma falha fatal, matou uma pessoa, e isso o Exército tem que realmente reconhecer, pedir desculpa e responder na justiça, seja justiça militar, seja civil. Mas isso foi um erro fatal e grave que respinga na imagem do Exército. As Forças Armadas do Brasil... ela tem o maior apoio da sociedade. E eu tenho certeza, se fizesse agora uma pesquisa, com certeza cairia. Então, o Exército, o Ministério da Defesa, deve uma satisfação à sociedade brasileira, e principalmente aquela família, do que aconteceu. E não, mais uma vez, a gente fingir que nada aconteceu.
Até agora nós não temos ainda um resultado específico desta situação, mesmo ainda está em análise, né?
Exatamente, porque o erro aconteceu, não é um erro do Exército, é o erro de uma situação, de uma patrulha que estava naquele local, de uma guarda que estava naquele local, que fez uma barbaridade. Então isso tem que ser investigado e ser apurado e responsabilizado.
13h43, professora, a desigualdade social, ela pode ser apontada como um dos fundamentos socioeconômicos que levam à violência?
Ah, com certeza, porque quando você tem um país civilizado, você tem crime em qualquer lugar, mas você não vê os crimes bárbaros que nós temos na Suécia, na Dinamarca. Por quê? Porque assim, você tem uma situação social em equilíbrio. No Brasil, infelizmente, não. A gente tem uma sociedade em desequilíbrio. Nós estamos com 13% da população desempregada, a juventude tem perspectiva de trabalho, a maior parte dos jovens de 18 e 28 anos estão desempregados. não existe nem a perspectiva, nem a esperança de ter um trabalho. E com isso, o que acontece? O crime organizado e o crime comum, ele atrai essas pessoas, né? E a gente fazendo até um paralelo com o Estado Islâmico, ele faz isso também. Então, já é uma ideologia, já é um planejamento, já orquestrado, não só no Brasil, como lá fora. Que você atrai esses jovens, você dá poder a eles de ter uma arma, de ter um carro, de ter dinheiro, de ter joias. Então, quer dizer, por falta de estrutura, falta de escola, falta de cultura, falta de familiar, então tudo isso agrega e você traz você cria, aliás, uma população sem perspectiva. E essa população, geralmente o jovem, ele é aliciado pelo crime. E quando ele vai para o crime, que ele vai ter toda essa segurança, não. Ele vai ter todos esses recursos e com isso ele, infelizmente, a gente alimenta o crime.
Professor, para nós finalizarmos, o sistema de segurança pública no nosso país é um problema?
Ah, sim. Quando você não tem eficiência, eficácia, quando a sociedade ela reclama que a coisa não está funcionando, quer dizer, o sistema ele não funciona. Então, quer dizer, o que a gente vê no Brasil inteiro, de norte a sul, leste a oeste, é reclamação de falta de segurança. Então, o que a gente precisa é realmente repensar o que nós vamos fazer em termos de segurança pública. O que, que a sociedade quer e o que o governo espera e o que o governo vai fazer. Aí sim, a gente, depois que a gente tiver um planejamento, que até agora eu não vi um planejamento, eu vi um plano, eu não vi um planejamento. Então, enquanto a gente não tiver um planejamento pensando na estrutura do país para a segurança pública, eu vejo sempre cair nos índices de aprovação da segurança pública e a gente, esse sistema, ele é ineficiente, porque ele não está acompanhando a criminalidade. Porque as pessoas, vamos dizer, todo mundo está sendo furtado, sendo roubado. Então, quer dizer, a maior parte da população está acontecendo isso. Dos crimes mais pequenos até os crimes maiores, de colarinho branco e tudo. Então, a gente precisa realmente repensar nesse sistema de segurança pública.
Até vem ao encontro do que eu explanei ontem, nós conversamos com uma profissional de filosofia que disse exatamente isso, que a comunidade sente falta de deixar a janela aberta, de não ter muros tão grandes na sua casa, de deixar o jardim mais à vista, de não ter cerca elétrica. Enfim, esse tempo, não é mesmo, professor, de deixar a casa aberta e já volto para casa, infelizmente não acontece mais.
Infelizmente, em qualquer lugar do Brasil, infelizmente, a gente está perdendo essa tranquilidade, essa paz, né? Então, isso é muito ruim. E isso está na pauta hoje, a segurança, ela era um pouco descartada, né? Pouco não, ela sempre foi descartada. Agora, ultimamente, pela evolução do crime organizado e do crime mesmo violento, os governos começam, pelo menos, tentar reestruturar esse sistema. Mas sem recursos, sem planejamento, a gente não vai chegar em lugar nenhum.
Professor Ricardo Ferreira Genari possui graduação em Ciências Econômicas pela Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo. Atualmente é diretor executivo da Troia Intelligence em Consultoria de Segurança Limitada, professor em Contra-Inteligência da FIA e FIP, tem experiência nas áreas de inteligência e gerenciamento de crise. Como falei no início, é do setor privado e tem um carinho muito grande em enxergar a segurança pública não só do nosso país, mas faz um paralelo mundialmente, o que contribui e muito com a sua experiência para a gente. Professor, obrigada pela gentileza da entrevista mais uma vez e uma ótima tarde.
Eu que agradeço a vocês aí, sempre à disposição aí. Muito obrigado.
Obrigada e seja muito bem-vindo para conhecer as nossas cidades em uma próxima oportunidade, professor.
Muito obrigado.
Uma boa tarde.
Boa tarde.